Trabalhadores de comunidades tradicionais paranaenses, como indígenas e quilombolas, representam 14% dos 8.261 profissionais da cultura aprovados no programa Bolsa Qualificação Cultural, realizado pela Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, via Superintendência Geral da Cultura, em parceria com a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. O projeto contou com uma força-tarefa para tornar as inscrições mais amplas e inclusivas. Para isso, a iniciativa, liderada pela Secretaria, contou com o apoio da SUDES, a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social. Técnicos da SUDES e da UEPG percorreram diversos municípios no interior para assessorar as inscrições durante o mês de setembro. Na fase atual do projeto, as visitas são voltadas para auxiliar, quando necessário, o acesso às aulas e avaliações, um pré-requisito para o recebimento da bolsa, que exige a finalização dos 3 módulos. A Bolsa Qualificação Cultural é o maior programa do país nessa área. São 12 mil vagas para bolsas que vão pagar 3 parcelas de R$ 1.000, totalizando R$ 3.000 ao final do curso para cada participante. Os recursos são da Lei Aldir Blanc. As aulas são realizadas no formato IAD e são divididas em 3 módulos de 40 horas, totalizando 120 horas em 3 meses. Atualmente, os cursistas já estão no 2º módulo e recebendo a 1ª parcela referente à conclusão da etapa inicial. Uma das lideranças da aldeia urbana de Canané Porã, comunidade localizada em Campo do Santana, em Curitiba, que conta hoje com 170 pessoas entre Guaranis, Xetás e Caigangues, que utilizam o artesanato como fonte principal ou complementar de renda, Leandro Coatando Santos, disse que o recurso veio na hora certa nesse tempo de pandemia.
Nesse tempo de pandemia, né, para quem trabalha, né, com artesanato, né, são poucas vendas. Né? Então, veio, né, numa hora certa, né, e de grande ajuda.
A Superintendente-Geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, afirmou que a Bolsa Qualificação é uma conquista da classe cultural.
Nossa equipe técnica, ao lado dos conselheiros e das conselheiras e representantes de classe, criou um programa na qual a contrapartida do artista é participar de aulas, nas quais ele irá ganhar mais conhecimento, principalmente no que se refere à questão de aprender a trabalhar com as leis de fomento à cultura. Dessa forma, estamos desenvolvendo ações de fomento à cultura para o futuro.
O secretário de Comunicação Social e Cultura, João Evaristo de Biasi, reforçou que a capacitação tem o objetivo de valorizar a cultura enquanto atividade econômica, que também promove geração de emprego e renda. Esse projeto visa auxiliar na estruturação de novos projetos e isso precisa passar pelos diferentes setores culturais, dando visibilidade às diferentes culturas presentes no Estado.
Capacitar os profissionais para que eles formatem projetos que sejam competitivos na aquisição de recursos. Porque se ouve muito também que há recursos disponíveis em N frentes, mas os projetos que chegam muitas vezes não estão consolidados, não estão formatados de uma forma que torne o produto cultural propriamente dito competitivo. Então isso vem ao encontro para capacitarmos o nosso setor cultural para que sejam mais competitivos na aquisição de recursos e na gestão do seu negócio. É investimento na cultura enquanto atividade econômica também. Né?
Dos 1.205 alunos de comunidades tradicionais, 523 estão recebendo o apoio da Força-Tarefa. Os outros 682 fizeram as inscrições de forma autônoma. As comunidades abarcadas pelo programa são dos municípios de Adrianópolis, Curitiba, Campo Largo, Piraquara, Nova Laranjeiras, Mangueirinha, Palmas e Ponta Grossa. São exemplos da expressão da cultura indígena o artesanato, a cestaria e a produção de bijuteria. Já nas comunidades de matriz africana, quilombolas, são exemplos o artesanato, a dança e a música. Repórter Flávio Remy.